Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Quinta-feira, 14 de novembro de 2019. Vem os destaques dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Flamengo e Vasco fazem jogo emocionante pelo brasileiro e ficam no empate em 4-4 no Maracanã. Brasil Sub-17 enfrenta a França logo mais à noite para tentar uma vaga na decisão do Mundial. Os esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil, tudo isso e muito mais, com a categoria do Luiz Emanuel na mesa de efeitos. Central técnica, a cargo do José Alves e do José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM em rede. Está entrando em campo a seleção nacional do rádio, galera. E vamos começar com o vôlei sentado, Astrid Nick.
O Canadá vai receber a final das eliminatórias femininas de vôlei sentado para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. A decisão foi tomada depois da saída da Itália, que seria a anfitriã das competições. O torneio será realizado entre os dias 25 e 29 de fevereiro no Canadá Games Center de Halifax e está aberto a todas as equipes femininas do World para vôlei que ainda não se garantiram em Tóquio 2020. O prazo de inscrição termina em 6 de janeiro com um limite de 8 equipes participantes. A Itália abriu mão de receber o evento em agosto, quando reservou sua vaga para os Jogos Paralímpicos. Os vencedores do torneio no Canadá garantirão a oitava e última vaga da competição de vôlei sentado dos Jogos. Já estão classificados Rússia, Estados Unidos, China, Itália, Brasil, Ruanda e Japão como país sede.
E ontem, Flamengo e Vasco da Gama fizeram um jogo de 8 gols, jogaço de bola, 4-4 no Maracanã, em jogo antecipado da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Para falar mais sobre essa partida, chegando Rafael Monteiro.
O Flamengo empatou com o Vasco por 4-4 nesta quarta-feira no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Everton Ribeiro, Rafinha e 2 de Bruno Henrique para o Flamengo. Marrone, Marcos Júnior, Pikachu e Ribamar fizeram para o Vasco. Com este resultado, a equipe rubro-negra chega a 78 pontos e abre 11 de vantagem para o Palmeiras, o vice-líder do campeonato. O Alviverde tem um jogo a menos, já que o clássico foi um jogo adiantado por conta da final da Libertadores no próximo dia 23. Após a partida, o Mr. Jorge Jesus analisa o clássico eletrizante.
É verdade, podíamos ter somado mais 2, mas a equipa está a 5 jogos no final e que tem 11 pontos de avanço a segundo rival. E, portanto, isso também é preciso contabilizar, sem deixar, como eu costumo dizer, de lado tudo aquilo que aconteceu hoje aqui no jogo. Estou bem disputado, normal. Quando joga contra o rival, independentemente dos objetivos de cada um, é sempre complicado. É no Brasil, é em Portugal, em qualquer país é assim, porque as equipas, quando têm este derby de cidade, tudo se altera, tudo se transforma, e normalmente aquele que está mais por baixo na classificação é que se transforma mais e dificulta cada vez mais as coisas. Portanto, neste caso, ou foi ao Flamengo. Mas foi um jogo com muitos casos, bem jogado ofensivamente, não tão bem jogado defensivamente, mas isso também é fruto de muita qualidade de ambas as equipas no jogo ofensivo, e que obrigaram ambas as equipas a cometer alguns erros defensivos. E portanto, como espetáculo para o futebol, acho que foi um excelente jogo.
O Vasco chega a 43, encarado como azarão na partida. O técnico Vanderlei Luxemburgo fala sobre o duelo.
Foi um grande jogo, né? Um jogo de 8 gols, né? E além de 8 gols, mais outras possibilidades, né? E a gente sai de campo satisfeito, porque o Vasco respeitou a equipe do Flamengo, mas não ficou com medo do Flamengo, apesar de ser o Flamengo ser uma grande equipe, tá liderando, é o provado campeão, já é o campeão, mas nós jogamos da maneira como tem que jogar. Taticamente bem correto. Quem imaginou que a gente ia ficar defensivo, porque eu fiz 2 linhas de 4, estava totalmente enganado. Aquilo é uma estratégia que você cria. Quando você cria uma estratégia de tática, não quer dizer que você vai encolher o time. Você sabe o que são os pontos fortes do adversário. Nós exploramos aquilo que eu achava que podia explorar, que é a velocidade no campo deles, deixando os laterais passarem e os zagueiros ficarem mais expostos.
Na próxima rodada, o Flamengo viaja antes da final da Libertadores contra o River Plate. Enfrenta o Grêmio no domingo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Gerson, Arão e Bruno Henrique vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo tomado no Clássico. Já o Vasco recebe o Goiás na segunda-feira em São Januário. E para esta partida, Pikachu também cumprirá suspensão. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E para analisar o que foi esse jogaço de bola, chegando o comentarista que sabe o que diz.
Vasco da Gama e Flamengo fizeram um grande jogo ontem no estádio do Maracanã. O resultado de 4-4 foi inteiramente justo, na minha opinião, porque o Flamengo começou o jogo em altíssimo nível. Com 40 segundos, fez 1-0. Poderia ter feito o segundo gol logo aos 2 minutos. Gabigol perdeu e o goleiro Fernando Miguel fez uma bela defesa. Mas o Vasco custou a se acertar. E o Flamengo tocando a bola, mas não criando situações claras de gol. E o Vasco acabou empatando o jogo ainda no primeiro tempo, aos 34 minutos. E aos 36 virou num pênalti bem marcado em cima do Pikachu, que o próprio Pikachu fez 2-1. Mas o Flamengo teve força e no finalzinho do primeiro tempo empatou o jogo. No segundo tempo, o Jorge Jesus mexeu, botou a Arrascaeta, que entrou bem. Mas o Vasco, num contra-ataque, fez 3-2. O Flamengo empatou com o Bruno Henrique, virou com o Bruno Henrique, e o Vanderlei Luxemburgo, quando estava perdendo de 4-3, tirou o volante e botou o meio-campista ofensivo, que é o Bruno César, e tirou o Marrone e botou o Ribamar, que é o jogador mais de área. E o Flamengo, quando fez o quarto gol, seu treinador já tinha tirado o Gerson para colocar o Vitinho, tirou o Everton Ribeiro e colocou o Pires da Mota para segurar o resultado. Mas o Vasco foi atrás do resultado e acabou empatando aos 49 num belo gol do Ribamar. Um resultado inteiramente justo, um grande jogo, um jogo de muita movimentação, de muita variação tática, de muitas opções dos treinadores em termos de mexidas, e um jogo com muitas nuances. Um resultado justo, um grande público presente ontem no Maracanã, mais de 52 mil, e o Flamengo se mantém líder do Campeonato Brasileiro. Não pode ser campeão domingo, mas pode ser campeão no dia 27. Enquanto o Vasco da Gama, pela luta, pela determinação, merece seu empate. O Flamengo teve qualidade, mas ontem não foi aquele Flamengo de outro jogo, e o Vasco, com 43 pontos, não corre mais risco de rebaixamento. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao Vasco, fizeram um grande jogo ontem no estádio do Maracanã. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Maratona Aquática é com Wagner Gomes.
A Praia de Nema, em Salvador, na Bahia, recebe neste fim de semana a sexta e última etapa do Campeonato Brasileiro e Copa Brasil de Maratonas Aquáticas. As provas definirão os atletas campeões de 10 quilômetros e 5 quilômetros. Além dos clubes campeões gerais da temporada, contará também com presenças especiais. A tradicional prova de Inema reunirá mais de 500 atletas, dividido entre as provas oficiais da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Na distância olímpica, destaque para Ana Marcela Cunha, melhor atleta do mundo em 2019. Nas maratonas aquáticas, a baiana terá a companhia do também atleta da seleção brasileira e baiano, Alain do Carmo. A prova contará com a presença do francês medalhista olímpico Marc-Antoine Olivier. A competição é realizada pela Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, em parceria com a Federação Baiana de Esportes Aquáticos e com a Marinha do Brasil. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro, que atuou no Fluminense e no Flamengo, e que virou treinador e também comentarista de esportes em televisão, é Edno Nazaré Filho, o Edinho, que é de 1955 e que nasceu no Rio de Janeiro. Edinho, onde jogou, brilhou. Jogou no Grêmio, no Fluminense e no Flamengo. E jogou na Udinese da Itália, a época que estava lá o Zico. Edinho foi um grande jogador, esteve na seleção brasileira em Copas do Mundo de 82 e 86. O gol do Edinho com a camisa do Fluminense. Gol de título esse, hein? 11 de maio de 1980. O empate de 1-1. Fluminense campeão. A narração é do garotinho José Carlos Araújo.
Aqui quem se prepara para a cobrança do córner pela direita, Edevaldo bateu pelo outro, bola descaindo para o tumulto, subiu, tentou Edinho, cabeceou, tentou no ângulo, bola vai descaindo, entrou! Golão, 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 golão! Edinho! Uma cabeçada monumental lá no ângulo, Mazzaropi ainda tocou na bola, passou Tulica no corta-luz, bola tocada no fundo do barbante, Edinho na cabeçada com a camisa 5 aos 16 da segunda etapa, empata o jogo no Maraca, explode essa galera tricolor, valeu!
Era uma vez no futebol.
Hipismo com Astrid Nick.
O paulista José Roberto Reynoso Fernandes Filho manteve sua performance ao longo da temporada e montando Azrael W, conquistou o bicampeonato consecutivo e o tetracampeonato brasileiro sênior top de saltos no hipismo. Desde 2015, Reynoso só não venceu em 2017. O segundo lugar do brasileiro sênior top, que terminou no último dia 10 na Sociedade Hípica Paulista, ficou com Marcelo Ciavaglia, do Rio de Janeiro, montando Conto RJ. Entre o público, destaque para a presença de Felipe Guerdat, técnico do time de Brasil de salto, rumo a Tóquio 2020, que acompanhou a disputa de perto e deu dicas a vários cavaleiros.
E sábado tem jogão de bola no som da Nacional.
Sábado, às 7 da noite, o Galo Forte Vingador encara o Nense, direto do Maracanã. Fluminense Atlético Mineiro. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, reportagens Rodrigo Ricardo, plantão esportivo Luiz Ferreira. Fluminense Atlético Mineiro, futebol nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
Vôlei, de volta Wagner Gomes.
O Taubaté, atual campeão da Superliga Masculina de Vôlei, estreou com vitória na edição 2019-2020 do campeonato. Ontem à noite, a equipe dirigida pelo técnico Renan Dalzotto jogou em casa, no ginásio Abaeté, em Taubaté, e superou o Blumenau, que volta ao principal campeonato do calendário de vôlei, por ter garantido a vaga através da Superliga B. O placar foi 3-0 para o Taubaté, 25-12, 25-14 e 25-18. O central Maurício Souza teve atuação destacada e foi eleito pela comissão técnica do Taubaté o melhor jogador em quadra. Após receber o troféu Viva Vôlei, o campeão olímpico comemorou o resultado positivo no primeiro jogo da Superliga 2019-2020. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Ponto final, é mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Voltamos amanhã. Vem aí a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.